Ok, para você que sintoniza então, Estação Web Fabel, como sempre, um bate-papo inteligente, uma proposta de conhecimento, de ensinagem, música, entretenimento. Que bom que você está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. E já sabe, depois dessa entrevista ao vivo, você confere o link da entrevista lá embaixo e você pode ouvi-la a qualquer momento, em sua casa, no tablet, onde você quiser, e tá participando com a gente aí desse projeto. É Web Fabel. E hoje conosco, voltando nos estúdios da Web Fabel, professor Dr. Ivan Larroque. Tudo bom, professor?
Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, acadêmica Camila. Boa tarde, ouvinte da Web Fabel. Estamos aqui mais uma vez para trocar experiências e tentar transmitir um pouquinho daquilo que nós estudamos, e estamos aqui para dividir conhecimentos, né?
Que bom, professor, que o senhor está aqui mais uma vez com a gente. Lembrando que no papo passado foi ensinagem. Hoje, olha o tema: conhecer o conhecimento. Professor Dr. Ivan Guilherme de la Roque, vamos esmiuçar essa história então. O que é conhecer o conhecimento? Parece algo filosófico, né?
É, então eu vou iniciar usando as suas palavras, professor Eduardo, diz assim: parece, né? Mas nem tudo que parece é. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de transmitir aos ouvintes é dizendo o seguinte: que toda vez em que nós nos propusermos a estarmos aqui, a ideia não é estarmos fazendo, na realidade, aquela ideia um pouco equivocada de que filosofia é a contemplação, são coisas difíceis de entender, compreender, absorver e colocar um pouco na memória para ser resgatada em um momento oportuno, num dado instante, para ser empregada. Filosofia, na realidade, como a palavra nos reporta na gramática, na morfologia gramatical, ela é, na verdade, sofia significa sabedoria, né, conhecimento. E filo significa agrupar-se a ela, ou seja, ir em busca, estar linkado, estar colado. Então, filosofia, na realidade, é buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. E não ficar com aqueles pensamentos, com palavras difíceis, com denotações, com conotações difíceis do texto, do contexto, da contextualização, para dificultar o entendimento, a compreensão e a apreensão do que quer ser transmitido para os ouvintes, para os acadêmicos, para o público em geral. De formas que, quanto mais simples nós falarmos, quanto mais for consumível, né, quanto mais for palatável a transmissão das nossas ideias aqui e o debate com os nossos ouvintes, eu acho que é melhor degustável, é melhor compreendido e melhor absorvido aquela mensagem que nós queremos transmitir. Então, na filosofia, na realidade, é o melhor entendimento e a melhor compreensão daquilo que nós estamos vindo até aqui para falar de um qualquer assunto que seja.
Muito bem, você está acompanhando o nosso bate-papo de hoje com o professor Dr. Ivan Guilherme de la Roque, com o assunto conhecer o conhecimento. Eu lhe pergunto, professor, viver a realidade, compreender essa realidade e fazer uma análise, é então conhecer o conhecimento?
Você pode ter certeza absoluta que a resposta é positiva. Sim. Quando você tem a experimentação, a experiência de algo, de alguma coisa, a vivência, isso é você ter o conhecimento. Quando nós falamos que você necessita conhecer o conhecimento, é que você precisa ter as bases do que se chama de nexo de causalidade, não de casualidade. E aí só tem uma troca de uma vogal, né? U, né? É causalidade com casualidade. Essa é uma posição da nossa vogal. Nexo de causalidade é um nexo de origem e efeito, né? Então, para você conhecer o conhecimento, você precisa saber primeiro aquilo que você está conhecendo e o que você tem como base para o funcionamento, toda a estrutura e a conjuntura desse conhecimento que você acabou de ter. Professor Eduardo, vou lhe dar um exemplo bem claro, e aí eu vou me reportar, não vou me reportar sem citar a origem, e por favor, quero que me entendam que eu não estou fazendo nenhum menosprezo a nenhum educador, a nenhum pensador, a nenhum filósofo, nada disso. Eu estou querendo deixar a coisa muito bem pragmática, muito bem aplicável, né? Autocompreensível para quem está nos ouvindo. Existe uma fonte que nos dá um entendimento, uma compreensão bem clara do que é informação, do que é conhecimento e do que é sabedoria. Vamos pegar a InfoWeb, que é a nossa internet. Se nós pegarmos toda essa gama de informações que existe hoje na rede social dos computadores, na InfoWeb, em todos esses...
Os links de pesquisa,
isso nada mais é, professor Eduardo, do que informação. A partir do momento em que você depura, extrai determinados itens desse banco de dados, dessa gama enorme de informação, isso passa a ser conhecimento. Ou seja, aquilo que você traz para uma determinada pertinência que poderá, a seu critério, a um primeiro juízo, lhe ser útil e auto-aplicável para um determinado fim, uma finalidade que você esteja pré-determinado a utilizá-la, a informação então passa a ser conhecimento. E o que seria então a sabedoria? É você transformar esse conhecimento em uma aplicabilidade prática, em tempo certo, no momento certo e para a finalidade a qual você fez a extração dessa informação, transformou em conhecimento e aí então ela passa a ser o quê? Uma informação com conhecimento e com uma utilidade. E passa a ser então ser sabedoria. Porque veja bem, Eduardo, antigamente nós tínhamos uma pouca quantidade de informação, quando nós não tínhamos a internet, essa gama estonteante de informações, mas nós tínhamos uma informação e tomávamos processos decisórios. Tínhamos decisões que nos processos decisórios nós tínhamos de decidir. Hoje nós temos uma gama quase que infinita de informações e talvez nós não estejamos preparados para qualificar essa quantidade de informação disponível. E aí, talvez nós não tenhamos essa habilidade de extrair aquela informação qualitativa para justamente aplicar a informação transformada no conhecimento aplicável ao que nós queremos e pegamos, às vezes, a informação, o quê? Errônea, equivocada. Aí não vale de nada. Então, eu não estou menosprezando que a evolução científica da internet, da InfoWeb, de todos esses canais de informação, ela está errada. Pelo contrário, nós precisamos aprender a poder depurar, a passar num filtro de qualidade a informação do banco de dados que nos é disponibilizado, qualificar essas informações e saber que e quais informações seriam necessárias e suficientes para aplicar ao fim a qual nós queremos.
Professor, agora o senhor tocou num assunto interessante do qual eu lhe pergunto também, porque muitas vezes tudo que parece que está na rede mundial de computadores, né, na internet, a gente toma como verdade. E o senhor tocou agora num assunto fundamental. É preciso fazer uma triagem do que realmente é verdade, o que realmente nos interessa para que eu possa aplicar. É isso, mais ou menos, professor?
Quando você, professor Eduardo, coloca a adjetivação ser ou não verdade, nós estaríamos trabalhando mais ou menos acerca da fonte da informação.
Isso
eu vou dizer que sim, é verdade. Agora, nós não podemos também, nós teríamos de fazer uma certa relativação, né, dessa fonte. Porque existem muitas informações na web que são inverídicas também, não são verdades, mas também existem muitas informações que nós não precisamos de buscar fontes, que são do senso comum.
Quando o senhor fala em senso comum, era para eu ter começado, na verdade, essa entrevista com o senhor, falando exatamente sobre isso, para você que está na web agora, professor doutor Ivan Guilherme de La Roque, falando de um tema aqui bastante bacana e de maneira bem esclarecedora, conhecer o conhecimento. Então, eu lhe pergunto, as pessoas conhecem elas sabem o que é conhecimento, porque eu acho que está meio confuso isso tudo, né, professor?
É, vamos dar um exemplo claro para nós, como sempre procuramos saber, mostrar. Uhum.
Aplicabilidade.
É, vamos pegar o pessoal que hoje está, as pessoas, nossos ouvintes.
Certo.
As pessoas podem até me conhecer, sabem que eu sou o professor Ivan, mas não sabem de mim. Uhum. Não sabem o que eu como, o que eu faço, aonde eu moro, com quem eu converso, quem é o meu canal de minha rede social de amigos. Ou seja, elas me conhecem somente, mas não sabem acerca de mim. Então está aí a grande diferença entre conhecer e saber. É um exemplo claro. O conhecimento ele tem um limite. O saber tem uma amplitude, uma abrangência e um aprofundamento do conhecimento, professor Eduardo.
Transportando isso para a educação. Adorei o seu exemplo, porque fica bem prático para todo mundo entender. Transportando esse conhecimento para a educação, o que acontece na educação hoje, na sala de aula, professor? Vamos falar de maneira geral, não vamos delimitar aqui ensino secundário, nível superior. Como é que o senhor avalia esse momento na ensinagem?
Vamos pegar duas palavras usadas pelo senhor, professor. Primeiro, educação e depois ensinagem. Não que os dois sejam apartados, correto? Todos os dois são processos. Mas vamos usar a educação enquanto um conceito não estático, mas um conceito formado, e a ensinagem enquanto um processo, um procedimento corroborado por vários... um processo corroborado por vários procedimentos. O que acontece na educação? Quando o senhor trabalha a educação ela não tem jamais um pensamento estático. Ou seja, o senhor não se forma, por exemplo, em educação. O senhor não faz um processo seletivo para ser graduado em educação. Então, quando o senhor fala em educação, o senhor tem diversos... Educação seria gênero, alguma coisa um pouquinho mais alto, sim, tá certo? Aonde educação ambiental, educação sexual, educação física, educação artística e por aí vai, seria o quê? Vários subgrupos, espécies, correto?
Correto.
Então, quando se diz assim, eu preciso conhecer a educação, então eu preciso conhecer, primeiro, a que educação eu estou me referindo, se é uma educação infantil, infanto-juvenil, pré-adolescente, adolescente, adulta. Esse é um tipo de pré-conhecimento que eu preciso ter, uhum, acerca da educação. Preciso saber que abrangência eu vou dar. Se é a educação infantil, eu preciso saber o que a criança reúne de condições e habilidades para absorver o tema que eu vou transmitir. Porque antigamente tinha a criança era um homem em miniatura, professor Eduardo. Quando na realidade ela não tinha a capacidade de discernir, de absorver as informações. Então hoje, conhecer o conhecimento que se vai transmitir para a criança é saber isso. Se a educação é infantil, não adianta eu estar falando em um regime de pensamento democrático, em democracia, aliás, autocracia, aristocracia, lá para uma criança pequena ainda. Eu preciso saber da evolução das atividades cognitivas, do funcionalismo do cérebro dessa criança para ir poder o quê? Aos poucos ir aquilatando e preparando o crescimento evolutivo dessa percepção dela. Então a educação precisa ser percebida, o que é que eu vou conhecer na educação para produzir o conhecimento e conhecer o conhecimento que eu devo produzir para aquela criança ter esse conhecimento.
O senhor está me dizendo que o homem é o sujeito da educação?
O homem é o sujeito da educação, lógico, não pode ser outra pessoa, correto? Agora, o homem, ele é um agente também.
Sim.
Ele não é o sujeito final.
Sim.
Ele é o sujeito intermediário. Ele é o sujeito da ação da educação. Tanto ele recebe, como ele vai divulgar a educação. Agora, voltando para a segunda palavra que você utilizou, o processo de ensinagem. Na vez passada, nós falamos que o processo de ensinagem, ele une o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Então, veja bem, vamos colocar o conhecimento nesse elo de ligação. Né? Como é que eu posso ter o conhecimento no aspecto do ensino e como é que eu posso ter o conhecimento no aspecto da aprendizagem? Eu preciso conhecer o ensino. Eu preciso conhecer aquilo que eu vou ensinar. Então, se eu vou ensinar a pessoa a andar, se eu não tiver uma ideia de o que é sinestesia, ou seja, locomoção, saber que o pé é um bípede e o homem tem uma coluna vertebral que não pode ser vergada, que a cabeça tem um peso, não adianta eu tentar empurrar a criança, que ela não vai andar. Isso eu estou sendo bem...
Eu estou entendendo.
Bem prático, isso é um tipo de conhecer o conhecimento. O conhecimento é andar. Então, tudo aquilo que é acessório para que a finalidade, o objetivo seja andar, eu preciso fazer com que eu tenha isso como acessório. No processo, aqui eu ensino, no processo de aprendizagem, eu preciso fazer com que a criança ande. Então eu vou tentar vivenciar na criança o que é que ela precisa para andar. Ela precisa perder o medo, ela precisa saber manter o que é uma posição ereta, mas ela não vai entender o que é estar ereto. Ela vai precisar saber que ela precisa cadenciar um passo atrás do outro por um sistema de amostragem. Isso é o lado do quê? Do aprender e não do ensino. Então eu preciso, através do conhecimento, fazer essa ligação. Então eu preciso só conhecer o andar? Não. Eu preciso conhecer o que é o processo de andar, caminhar, a estrutura cadenciada de passos, a posição ereta da coluna e uma série de acessórios para poder fazer o quê? A criança andar e andar bem, evitar risco de queda e uma série de patologias aí que nós não vamos entrar por aí. Então, eu acho que dá para entender nesse exemplo o que é conhecer o conhecimento.
Professor Ivan, o senhor deu agora um exemplo aí que misturou psicologia da aprendizagem, misturou psicologia quando fala das fases humanas de Freud, que ele fala das etapas, né? Mas eu não vamos entrar nesse aspecto agora. O que eu quero lhe perguntar uma coisa. A educação, ela também, ela chega em fases, o conhecimento chega em fases? Conhecer o conhecimento é um processo onde você vai amadurecendo? Por que eu lhe fiz essa pergunta, professor? Porque eu vejo que quando o acadêmico entra na instituição, a carga que cabe para a faculdade, para a instituição de ensino superior, é muito grande, porque ele vem cheio de defeito. Ele não sabe interpretar, muitas vezes ele não sabe escrever, ele não tem a escritura, ele não tem como escrever melhor, porque ele teve uma base muito ruim. Aí eu lhe pergunto, são em etapas? E essa carga que as instituições carregam é uma carga muito pesada, professor?
Senhor Eduardo, novamente eu vou me permitir não entrar direto na sua resposta, né? Também não vou fugir dela. Eu gostaria que tanto o senhor como a Camila que está aqui e o nosso ouvinte, acompanhassem a minha tentativa de raciocínio. Existe o que nós falamos no mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal, quando a educação foi pensada, ela foi pensada numa estrutura e numa conjuntura para não haver esses percalços. Esse seria o mundo ideal, onde o acadêmico, quando ele vem lá do ensino fundamental, vai ao ensino médio, que ele chegaria ao ensino superior, ele já viria com toda aquela formação, que aí eu uso sempre aquelas palavras que o senhor conhece, né? Necessário e suficiente. Desculpa, professor, mas eu vou até dar um exemplo do que é necessário e suficiente. E seria, ele vinha com aquela habilidade, aquela competência, né? Que a habilidade é a capacidade, a competência é a capacidade e habilidade adquiridas. Sim. Então ele já viria preparado para ter toda aquela gama de atividades pré-constituídas para poder responder às exigências do ensino superior. Esse seria o mundo ideal. O que acontece no mundo real? Devido a uma série de fatores, e aqui não vai nos caber até pelo tema,
as variantes, né?
Pela disponibilidade do assunto e do programa, realmente, nós não podemos entrar para essas variáveis. Não acontece isso, professor Eduardo. Não acontece por quê? Por falta de alimentação, por uma base familiar, por umas políticas de governo, e aqui eu não estou fazendo, pelo amor de Deus, nada, totalmente uma posição apartidária, ou seja, uma série de estruturas, de variáveis conjunturais, estruturais, que não permitem ao acadêmico chegar no mundo ideal. Correto? É um mundo de sonhos? Não. Agora, o que acontece também? Existem também várias deficiências da própria pessoa, que não busca o conhecer o conhecimento. através de orientação, e aí eu vou me permitir fazer uma crítica de nós próprios educadores. Que nós mesmos, por falha própria, aí nós vamos dar um pouco a mão à palmatória, nós deixamos um pouco para trás aquela atividade da educação para a fase da repetição. Aquilo que...
Peraí, para tudo. Vamos ver o que é essa história da educação para a repetição. Porque nós somos educadores, é importante nós dividirmos aqui com todo mundo esses dois momentos. O que é isso, professor?
Professor Eduardo, eu vou lhe dar um exemplo e que me permitam pedir desculpa a todos que não gostam, mas infelizmente... Professor Eduardo, existem determinados temas que nós sabemos que eles se perpetuam nas matrizes curriculares, que não há a devida transformação, correto? E elas precisam ser transformadas. Exemplo claro, eu não estou dizendo aqui, é difícil, professor Eduardo, mas eu tenho de dar um exemplo. Vamos falar da equação da reta.
Sim.
A equação da reta, o método em que o senhor estuda a equação da reta, nas pós-graduações, onde eu estive estudando, por exemplo, estatística, em que houve uma pertinência da equação da reta, era o mesmo método que eu vi lá quando eu estudei. Ainda no ensino médio.
Eu estou lhe entendendo perfeitamente. Continue, professor.
Então eu peço desculpa. Aí está um exemplo do que é a repetição. Isso não é um processo de educar. É um processo de repetir aquilo que já está posto. Então como nós podemos fazer em criar alguma coisa que vem sendo perpetuada pela repetição? Isso não é educação, professor Eduardo. Então o que eu digo é que este erro, ele se perpetua pelo, vamos usar agora o teclado do computador, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é uma realidade. Então, me perdoem, eu peço desculpa, mas é uma realidade em que nós não podemos fechar os olhos, professor.
Beleza.
Nós sabemos que há muita repetição na ambiência da sala de aula. Então, como nós podemos estar aqui falando em conhecer o conhecimento se nós temos a maioria predominante do Ctrl-C e do Ctrl-V? Ou seja, vamos repetir aquilo que está sendo repetido, porque time que ganha não dá certo.
Não se mexe,
aliás. Não existe isso, professor.
Eu vou lhe dar um exemplo, professor. Nos meus estudos por aí, entra um professor na sala de aula e ele tira de uma sacola, de um saco plástico velho, assim, todo sujo, um bocado de fichas de aula. O senhor lembra aquelas fichas de aula, que é aquela ficha assim quadradinha que o professor anotava tudo? Tudo amarelado, e todo mundo começou a se olhar um para o outro, né? E disse assim: o que foi, gente? O que vocês estão olhando? Isso aqui é o meu material para dar aula para vocês. Aí todo mundo, mestrado em educação, o cara me traz uma ficha amarela dessa. Quando acaba, era só para dar um susto em todo mundo e disse: olha, é o seguinte, aqui todo mundo tem liberdade, vamos embora começar a nossa aula. Mas ele já começou falando exatamente, quebrando um pouco do que o senhor estava falando agora. Não com aquela mesmice da repetição, nós vamos redescobrir um novo olhar, aí sim, para ter uma educação diferenciada.
Professor Eduardo, no início aqui, antes de nós entrarmos ao vivo no ar, o senhor citou um autor, Edgar Morin, e ele fala muito bem sobre a teoria da complexidade, né? E quando eu falo sobre a complexidade, eu digo que a complexidade não é o complicado, nós que complicamos.
Peraí, professor. A teoria da complexidade diz o quê, professor? Eu gosto de entrevistar o professor Ivan pelo seguinte, porque ele tem umas sacadas assim, muito profissional, né? Mostrando a competência, mas uma aplicabilidade para o dia a dia, que é o que faz a diferença na educação. Como é que é essa aplicabilidade aí, professor?
Veja só, o que é a complexidade? O ser humano é complexo?
Olha, eu acredito que seja, professor.
Mas ele não é complicado.
É verdade.
Então, quem complica somos nós, né? Existe uma teoria econômica, que é a teoria de Max Min, a teoria de Max, e é o seguinte: os bens, na realidade, são limitados, né? Não existe bem para todo mundo. A moeda corrente, o dinheiro, não é para todo, realmente. Então, você tem a teoria lá, a teoria de Maslow, por exemplo, que é a teoria das necessidades. Então, o que é que se complica? Não é a complicação da complexidade, e sim a complicação da própria vida complicada que nós levamos. Então, o complicado não é complexo. O complexo é o sistema do corpo humano, por exemplo.
Verdade, eu pensei nisso quando o senhor falou.
Não é? O corpo humano, ele tem uma determinada complexidade no sistema de funcionamento. E o que há uma falha no sistema é quando nós, não, nos alimentamos direito, não temos procedimentos de orientação alimentar direito, educacional direito, médico direito, sexual direito, uma série de coisas que nós criamos para nós mesmos. Deficiências pela nossa incapacidade de saber, conhecer o conhecimento, e criamos para nós complicações para a nossa complexidade do sistema orgânico.
Olha, está aí uma aula que entrou pela biologia, mas que faz sentido nessa questão, porque nem tudo que nós comemos, aí levando para o lado prático, nem em grande quantidade, por exemplo, massa, gordura, faz bem para o organismo. E aí faz um mal, e a gente às vezes pensa que está bem alimentado. E aí tem uma diferença bem grande, né, professor?
Bem alimentado não significa bem nutrido.
Isso.
Alimentar não é nutrir. Você pode comer, está bem alimentado e não está bem nutrido. Alimentação jamais significa nutrição.
Professor, esse é um papo bom, você está acompanhando conosco aqui pela Web Fabel, um assunto interessante, um papo assim bem bacana, bem esclarecedor, que é conhecer o conhecimento. Professor Ivan, a gente está caminhando já para o final do programa, então vamos para a fase final aqui para a gente encerrar o papo. Como é que... Estamos resumindo, claro, é um momento resumido. Ele está me dizendo aqui que é de forma resumida. De fato é de forma resumida. Ah, professor, conhecer. Como é que nós podemos conhecer?
É, Eduardo, primeira coisa que eu daria como exemplo é assim. O que é o pensamento? O pensamento existe? Não. O pensamento é abstrato. O pensamento, ele já dizia, e tem um autor que fala sobre isso, tem uma pesquisa, e quem quiser pesquisar, pesquise. O pensar, ele é biológico. O pensamento, o pensar, ele é o resultado de uma atividade cerebral, anatômica, fisiológica, eletroquímica. São as estruturas anatômicas do cérebro.
Esse é o pensamento.
Esse é o pensamento.
Tá.
Quando nós estamos aqui conversando, o que é que está funcionando? É o nosso cérebro.
Uhum.
O nosso cérebro, através das sinapses, não são aquelas ligações elétricas, não é isso? Aí estão funcionando a anatomia do cérebro, a fisiologia cerebral, a elétrica cerebral, através dos impulsos nervosos, e os neurotransmissores. O pensamento, ele não existe, professor Eduardo. Então, se nós não soubermos o funcionamento de como funciona o pensamento, como nós vamos conhecer o conhecimento, se nós não sabemos nem o que é o pensamento?
Olha que aula bacana essa, que a gente vai chegando aí para o final. Professor, eu vou lhe deixar à vontade agora, se eu quero deixar algum recado, falar alguma coisa, eu esqueci de lhe perguntar alguma coisa, do qual o senhor gostaria de tocar nesse papo de hoje.
Não, Eduardo, eu espero que, porque na realidade começam a ter derivações de um tema, puxa o outro, não é verdade? E quando nós viemos nos deslocando para cá para começar a falar, a gente ensaia talvez uma coisa, né? E começa a buscar, porque o tema realmente é
abrangente.
Muito, muito abrangente. Eu espero ter transmitido alguma coisa. No site tem várias manifestações escritas onde eu trato de vários assuntos como esse, não são temas bem específicos, né? O que eu gostaria de deixar como uma mensagem é que trabalhem também muito a memória, né? Porque quando os sujeitos do conhecimento, aquele sujeito ativo do conhecimento, que somos nós, os educadores, os acadêmicos, que também são educadores, todos nós, professor Eduardo, acadêmica Camila, nós estamos preparados, nós somos sujeitos capazes, nós detemos a razão, o raciocínio que nos diferencia dos demais animais. Nós temos a capacidade de produzir algo, e essa produção do algo é um tipo, é um startar desse conhecer. Então, a memória é algo que funciona muito bem. E na parte da memória, eu queria deixar aqui que será o tema do meu próximo manifesto. É como funciona a memória. E a memória, literalmente, ela tem aquelas cinco memórias. A memória operacional, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, a memória ancestral. Essa memória, literalmente, todas elas têm de ser acionadas, trabalhadas, e elas iniciam literalmente com a busca filosófica, ou seja, a busca do conhecimento. Então, em tentar em poucas palavras, Conhecer o conhecimento é conhecer a origem daquilo que você está lidando. Se eu falo do amor, eu tenho de conhecer que o amor não vem do coração. O amor vem lá do sistema límbico, ou seja, do sistema do equilíbrio. E que o coração, ele bate forte pelo amor? Bate. Mas que está batendo e pulsando realmente o nosso cérebro e não o coração.
Porque, na verdade, o coração responde ao estímulo do cérebro, né? E todo o organismo, inclusive, também, né, professor? Isso. Olha, papo bom. É sempre um prazer imenso ter esse papo aqui com o senhor. Voltamos, então, para a semana com o papo de novo aqui no nosso web estúdio. Camila, muito obrigado pela sua produção. Professor, um e-mail de contato?
diretoria@fabelnet.com.br.
Professor Ivan, doutor Ivan Guilherme, muito bom esse papo, parabéns, uma entrevista ótima, papo bom, você já sabe, só aqui na sua web Fabel, e a gente continua com a nossa programação.